Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Top 10! Eu sou o Tato Targan e aqui do meu lado o verdinho Professor Mauri!
Prazer estar aqui contigo, seu Tatarkan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que te traz conhecimento e alegria no coração.
Exatamente, toda semana com os maiores, as menores, as melhores, as piores, as mais bizarras curiosidades do universo, sempre compiladas uma lista de 10 itens.
É importante lembrar você, amiguinho, que está aí do outro lado, que esse Top 10, ele chega de graça aí no seu fone de ouvido toda sexta-feira, graças ao apoio dos nossos amigos da Accenture.
Uhul! Palmas! Quero mandar um beijo no coração de todos os nossos amigos da Accenture que apoiam o nosso trabalho. Mas eles apoiam o nosso trabalho como? Eles apoiam o nosso trabalho mais do que financeiramente. Sabe por quê? Porque a ideia desse Top 10 nasceu a partir de uma pesquisa que a Accenture fez. Olha só!
Estamos falando aqui de uma pesquisa que saiu no Dia do Meio Ambiente.
Olha que legal. Em 2021, eles perguntaram a 29.500 jovens entre 15 e 39 anos o que eles esperam de um emprego. E as respostas, óbvio, foram bom salário, estabilidade, oportunidades, mas cada vez mais a galera quer trabalhar com empresas que tenham relação com economia verde.
Isso mesmo, não adianta só arrumar trabalho, tem que ser num lugar sério que pensa no meio ambiente.
Segundo essa pesquisa, 88% dos jovens brasileiros querem trabalhar em empresas ou iniciativas que desenvolvam tecnologia limpa e sustentável. Na Europa, foram 57% e nos Estados Unidos, 52%.
E os brasileiros estão muito interessados nesse tema também. E tem outra coisa, hein? Esse discurso de sustentabilidade tem que ser de verdade. A galera não quer só fitinha, não.
Se for só a ideinha de sustentabilidade, a habilidade ela não fica.
E é por isso que nesse Top 10 nós vamos falar sobre tecnologias verdes que nós encontramos na cultura pop e o quanto nós estamos chegando perto dessa tecnologia com o que nós fazemos agora.
Que tipo de profissional a gente vai precisar para dar conta dessas tecnologias fictícias, mas possivelmente reais?
Nesse Top 10 vamos fazer um exercício de futurologia, vamos pensar por qual caminho devemos percorrer para de fato chegarmos numa economia cada vez mais verde.
E a classificação desse Top 10 foi feita com base no quanto a tecnologia da ficção seria importante para os seres humaninhos se for realmente transformada em algo real.
Então faça sua lista que começou o Top 10. Colocação abrindo o Top 10, senhoras e senhores, a máquina do tempo.
Depende da máquina do tempo. Porque se for do terceiro filme... Você tá pensando em De Volta ao Futuro? Aí tem o Mr. Fusion, que aí você reutiliza o lixo.
Você provavelmente já viu uma variedade de máquinas do tempo que funcionam de jeitos diversos de acordo com a cultura pop.
Tem a cabine telefônica do Bill & Ted. Não faltam ideias de máquina do tempo diferente. Tem a óbvia DeLorean.
A ideia de poder voltar ou avançar no tempo é muito antiga e muita gente já imaginou tudo que poderia ser feito com esse poder revolucionário.
Você poderia consertar todos os problemas da humanidade e da Terra antes mesmo deles acontecerem, como, por exemplo, o aquecimento global.
E em 2019, pesquisadores do Instituto de Física e Tecnologia de Moscou se juntaram a colegas dos Estados Unidos e da Suíça e fizeram uma partícula voltar no tempo com o auxílio de um computador quântico.
Ou seja, existe sim a possibilidade de quebrar das regras da segunda lei da termodinâmica. E se você pensa em construir máquinas do tempo no futuro, dá para se inspirar no currículo desses cientistas e também na forma do trabalho dos caras.
Gordon Lesovic, o principal autor do experimento, é doutor em física quântica. E isso já diz muita coisa, né? Outra coisa importante do feito é a internacionalização do trabalho em equipe.
Valery Vinokur, coautor do projeto, é chefe do principal departamento de física quântica dos Estados Unidos. É Rússia e Estados Unidos trabalhando juntos, fim da Guerra Fria total.
O grande ponto é: tecnologia verde vai precisar de físicos e dos melhores, de gente que fale algumas línguas e do mundo sem guerras.
A gente só tem que tomar cuidado pra não abrir um portal do tempo pra pegar o ar bom lá de trás e criar um efeito estufa na época dos dinossauros. Tem que tomar cuidado.
Na colocação, vamos com motores de energia limpa.
Olha o Mr. Fission aí de novo.
As naves espaciais e vários outros veículos exóticos da ficção científica costumam ter motores que a gente chama de energia limpa, né? Ou seja, sistemas que não são poluentes e que não destroem recursos naturais com a velocidade que o motor de combustão faz com o petróleo, por exemplo. Os carros elétricos que pipocaram na última década são um primeiro passo nessa direção, ajudando enormemente na parte da poluição, restando apenas uma maneira mais ecológica de adquirir quantidades imensas de energia elétrica para a humanidade.
Não adianta ter um carro elétrico e queimar carvão para gerar energia.
Exatamente. Tá, gente? E a profissionalização para o trabalho com motores de energia limpa já começou. Em 2020, o Senai divulgou um estudo com indicação de 4 novas profissões que vão surgir ou ganhar mais relevância nos próximos anos no setor automotivo. 1. Mecânico de veículos híbridos. 2. Mecânico especialista em telemetria. 3. Programador de unidades de controles eletrônicos. E 4. Técnico em informática veicular.
Caraca, velho. Técnico de informática veicular,
é,
mano.
Muito da hora.
É sensacional.
Eu preciso atualizar o sistema operacional do meu carro.
É isso mesmo. São profissões que estão relacionadas à chamada indústria 4.0. Relacionado ao conceito de fábricas inteligentes, internet das coisas, big data e inteligência artificial.
Os carros elétricos têm a ver com essa tecnologia aí, com a necessidade de encontrar esses profissionais que talvez estejam surgindo agora no mercado de trabalho. Talvez, Mauri, esteja nascendo nesse exato instante o primeiro técnico em informática veicular. Olha que bonito.
E ele se chama Enzo.
Oito.
Colocação!
A captura de energia solar no espaço.
Eu não sei porque me veio alguma música na cabeça, me vontade de cantar alguma música sobre sol e espaço.
Lá mas... do alto deve ser bonito.
É, deve ser essa, isso aí.
Já conseguimos capturar energia solar na Terra e até mesmo na água com uma relativa facilidade, o que foi um avanço importantíssimo na direção de um futuro mais sustentável. Pra vocês terem uma ideia, em uma década temos 10 vezes mais energia solar disponível para usar que os esforços dos últimos 50 anos anteriores.
Doideira, né?
Porra, doideira. Né? A tecnologia avançou demais. Acontece, Tato, que só cerca da metade da energia do Sol chega à nossa superfície. O que é bom, né? Já que a gente tem uma atmosfera.
Que... Ainda bem, porque a gente... isso significa que a gente tem atmosfera. Né?
É, mas imagine o potencial de escrito por várias obras da ficção se formos direto ao espaço para armazenar toda essa energia sem nenhum tipo de filtro.
Isso poderia acontecer com os painéis solares orbitando o planeta ou, em casos mais extremos e obviamente avançadíssimos, cobrindo uma estrela inteira com um dispositivo que ia pegar toda a energia da estrela e disponibilizar para uma civilização, que é a ideia da esfera de Dyson.
Mas tem um detalhe, Tato. Já tem tem gente se especializando nisso e colocando em prática. Engenheiros do Laboratório de Investigação Naval dos Estados Unidos, por exemplo, em 2020, criaram um módulo de antena de radiofrequência com 30 centímetros quadrados e lançaram no espaço para captar energia solar por lá e enviar para o nosso uso aqui na Terra.
Tá falando de 30 centímetros quadrados.
Véi, não é,
é
nada.
É uma régua por régua. É um negócio... Assim, sério, é uma amostra de ladrilho na Leroy Merlin.
É isso. Não é nada, cara, não é nada. E o responsável, né, por esse feito, o Chris DePuma, é um engenheiro elétrico especializado. Então, se você que está aí do outro lado quer fazer feitos como o do Chris, você precisa buscar aí a engenharia elétrica. Já pensou em ser engenheiro de energia solar no espaço?
Caramba, todo mundo ama esse Chris, mano.
Sétima colocação! Energia biofotovoltaica.
Como é que é?
Energia biofotovoltaica. Eu vou explicar. Autores sempre foram muito bons em pensar em alternativas para o nosso uso de energia e combustível para o desenvolvimento humano. E um dos que parecem mais exóticos é a energia biofotovoltaica, que é, na verdade, bem factível. É possível.
É nada.
Talvez a resposta para as nossas necessidades esteja no mesmo lugar do qual venha a maioria do oxigênio que a gente respira. As algas.
Você tá brincando que a gente pode tirar energia das algas também?
Teoricamente, daria para usar a energia gerada durante a fotossíntese das plantas para alimentar dispositivos elétricos. Pilha de alga para todo mundo.
Caraca, moleque!
Além disso, as algas produzem um óleo que poderia se transformar em um biocombustível para as futuras gerações. Com a quantidade dessas plantas no oceano é absurdamente grande, a gente teria 60 vezes mais óleo por hectare para servir de matéria-prima que as soluções usadas atualmente.
Ei, como assim? Eu vou começar a plantar alga, né?
Sem contar que elas iam limpar, né?
É isso,
fantástico. Aí. Em 2020, pesquisadores e engenheiros ambientais e de produção da Universidade Federal do Espírito Santo publicaram uma revisão dos estudos internacionais sobre o uso de microalgas em painéis biofotovoltaicos. Bio, por conta da alga, né? E fotovoltaicos por conta da placa que faz a transformação de energia.
Qual foi a conclusão desse negócio?
As pesquisas são muito promissoras e estão concentradas principalmente na Inglaterra e na Malásia. Os dois países também desenvolvem várias pesquisas em conjunto. Então, se você quiser estudar em como se especializar em energia biofotovoltaica, entre em contato lá com os pesquisadores da Inglaterra, da Malásia e, é claro, com nossos amigos aqui da Federal do Espírito Santo.
Tá fraco não, moleque.
Galera capixaba na veia.
6.
Sexta colocação, fusão nuclear.
Ah, Mauri, esse assunto é interessante. Eu admito que eu sou uma pessoa encantada por fusão nuclear.
É, não, e de fato a humanidade conhece o poder da fissão nuclear, né? Poder por trás das tenebrosas bombas atômicas e alguns reatores ao redor do planeta. O maior problema aí, além do potencial destrutivo bélico, é que caso algo dê errado com uma planta nuclear, podemos destruir quilômetros de vidas ao seu redor. Porém, o processo de fusão nuclear, estudado por todo o globo há anos, tem o potencial de gerar energia quase ilimitada.
E a ideia aqui é, em vez de partir um átomo ao meio, unir dois átomos, quase que na marra, né? Dá uma forçada ali, capturando a energia gerada pela expulsão de massa em excesso da nova molécula criada, seria uma solução energética para a humanidade.
E esse é o princípio por trás do motor de dobra de Star Trek, pra você ter uma ideia.
O reator Ark do universo Marvel e até mesmo o equipamento maluco do Dr. Octopus em Homem-Aranha 2. É que, tirando o último exemplo, né, que é um exemplo meio ruim, porque no final ele explode o negócio e tudo, dá errado. parado ali.
Mas, né, o reator ARC foi criado pra poder gerar energia de graça e limpa pra todo mundo. Star Trek leva a humanidade onde jamais esteve. Mas trazendo pra vida real, a National Ignition Facility, um instituto de pesquisa na Califórnia, está à frente dos estudos que podem representar um grande avanço nas pesquisas de fusão nuclear. Em agosto de 2021, essa instituição atingiu um recorde na produção de energia e os físicos do laboratório seguem animadíssimos com os testes.
Se você estuda física, vale acompanhar como andam as experiências lá na Califórnia. Devo dizer, inclusive, que eu li uns reportes de uma galera fazendo cristais de fusão atômica, uns negócios desses daí, pra gente ter tipo pilha. Maurinho, imagina ter uma pilha eterna atômica. Imagina se tem uma bateria de celular, fala assim, ah, esse celular aqui você não precisa carregar. Ele tem uma bateria pra 3 milênios.
Caraca, velho, é meu sonho.
Imagina como funciona a bateria de um Kindle, né?
Eu não gosto, assim,
eterno.
Eterno, eterno.
5. Quinta colocação, vamos com
tecnologia quântica.
Eu manjo tudo de tecnologia quântica.
Não, não, coach quântico não vale, mano.
Não, tecnologia quântica porque eu assisti todos os filmes da Marvel.
Ah, então você sabe.
Inclusive Homem-Formiga, manjo tudo.
A tecnologia quântica, de verdade, já é uma realidade, mas ainda tá na sua infância. Porque ainda não tem aplicações importantes em grande escala pra nós. Mas o seu uso em filmes, livros, séries já dá um vislumbre no que dá pra gente esperar num futuro não tão distante. Tem uma linha de pesquisa que estuda a possibilidade de criação de um sistema de energia de ponto zero, que seria uma forma de explorar a energia das transições no vácuo de partículas subatômicas. Aquelas tipo do reino quântico do Homem-Formiga.
Eu sei, eu assisti todos os filmes.
É minha referência.
Eu sou quase um PhD.
E é a mesma forma como, por exemplo, que o portal de Stargate funciona.
Que é fenomenal. Quem nunca assistiu Stargate, assista.
Assista. Até as séries são boas. Falei até de um jeito como desvalorizando, né? Mas as séries são boas.
O filme é mais legal.
É que o filme é melhor. Tem muita gente conversando sobre o assunto. E em maio de 2021, a agência FAPESP juntou 4 especialistas do assunto para debater o futuro dessas aplicações de tecnologias quânticas. O evento foi online, chamado Tecnologias Quânticas Emergentes. E, olha só, está disponível no YouTube para todo mundo assistir. E o tema é realmente muito instigante, desde viagens no tempo até miniaturização de dispositivos para evitar o consumo de matérias-primas. A física quântica pode ser capaz de criar até mesmo avanços brutais, como o nosso próximo item do Top 10.
Segura a peruca, porque esse é bom.
4.
Na quarta colocação, o teletransporte.
É muito bom, cara. Vou te falar que o teletransporte vai ser muito bom pra quem não gosta de receber familiares em casa.
Como assim?
Você, ah, não, é porque não vale a pena eu voltar agora pra não sei aonde. Eu vou dormir na tua casa. Fala assim, não, mas tem o teletransporte. Tum, tá em casa. Melhor que o teletransporte, só o teletransporte com pijama e banho tomado.
Você esse já é o sonho. Vai direto pra caminha.
É, nossa senhora, às vezes você tá lá, pá, numa festa, sabe? Mas quantas vezes eu já não pensei, eu tava numa festa e falei, nossa, como eu queria ter um botão que eu apertasse e eu estivesse automaticamente deitado na cama de banho tomado, se possível, sóbrio.
É muito bom, porque muita gente pensa, ah, o teletransporte, isso vai me ajudar a não chegar atrasado dos compromissos.
Não vai mudar nada.
Agora
você vai ganhar meia hora, que é tipo morar mais perto do trabalho. Você descobre em 2 semanas que você tá atrasado mesmo. Você é uma pessoa atrasada.
Mas pensa no impacto ambiental desse tipo de tecnologia.
Redução da pegada de carbono.
As pessoas não vão precisar mais de veículos, frotas de caminhão transportando coisas pelo país inteiro. Navios pra quê? Por que que eu vou querer uma aeronave super poluente cruzando o planeta pra transportar minha encomenda do AliExpress?
É, exato, não faz o menor sentido. Assim, parece uma ideia muito distante, mas olha que da hora. Um experimento com teletransporte de informação quântica deu certo na Califórnia em agosto de 2021.
Os cientistas do Instituto de Tecnologia da Califórnia conseguiram transportar qubits, bits quânticos, por 44 quilômetros de distância com 90% de precisão.
É óbvio que a tecnologia ainda tá num negocinho ainda muito embrionário, mas a gente vê com aquela paixão nos olhos aonde a gente pode chegar, que mesmo que a gente não possa se teletransportar num primeiro momento, imagina só a pizza chegar quentinha logo em seguida.
Você só faz o pedido, ela já só chega.
Imagina só, não quero acabar com o trabalho dos empregadores, mas imagina que magia, você receber uma pizza quente em casa, ou ainda você faz uma encomenda do presente de aniversário que você esqueceu daquela pessoa amada, pessoa querida, e recebe na hora o presente. Inclusive vai acabar com a desculpa de muita gente, né? Ah, seu presente chega semana que vem, só atrasou, não vai ter mais dessa.
A questão é, se dá pra transportar bits quânticos, um dia a gente vai conseguir transportar matéria também, é nóis!
Na terceira colocação, vamos com arcologias.
Arcologias?
Eu sabia que você ia ter essa reação. Arcologia é um termo utilizado para descrever cidades fictícias com uma densidade demográfica extremamente grande. Uma megalópole, que já é fictícia, estaria para arcologia como 1 milhão está para 1 bilhão.
Tá, o bicho é grande.
Exatamente. O termo foi cunhado pelo arquiteto Paolo Soleri, que é uma corruptela de arquitetura e ecologia. E a ideia de uma arcologia é abrigar em um espaço relativamente compacto todos os serviços oferecidos por uma cidade, aliados a um sistema ecológico sustentável e, de quebra, deixando espaço para o planeta se equilibrar sozinho.
Que sensacional!
Você já ouviu falar daqueles aquários que o peixe, a matéria que o peixe excrementa, alimenta as algas, que faz não sei o que lá, que higieniza, ou não sei o que lá. E aí você cria um bioma sustentável. É fazer isso aqui com o planeta e os seres humanos, que é a parte mais difícil.
Mas onde a gente vê isso acontecendo?
Cara, arqueologia aparece em vários livros de ficção científica e até mesmo no jogo SimCity 2000, você conseguia desbloquear a tecnologia necessária para construir uma arqueologia e reduzir drasticamente a quantidade de recursos necessários para que a sua cidade funcionasse. Deu até vontade de jogar SimCity agora, só tá de lembrar disso.
Não, tá, a gente não precisa jogar SimCity, a gente precisa de bioarquitetos, engenheiros, construtores civis, biólogos, agrônomos, designers, podcasters.
Todo mundo vai ter que precisar trabalhar junto, mano, pra gente pensar nessas megalópolis sustentáveis. Tem aquele negócio do solar punk, né?
Sim.
Que é o estilo de ficção que tem aquelas cidades verdes, grandes, bonitas. É isso, Mauri, é isso.
Tendo podcaster, eu tô garantido.
Eu faço a minha parte.
É isso aí, mano.
Segunda colocação, o sintetizador de matéria.
Cara, o sintetizador de matéria de Star Trek seria um sonho se tornando realidade.
Star Trek apareceu várias vezes aqui na nossa lista, né?
Ah, é. Não, porque Star Trek é referência. Se você não sabe o que assistir de Star Trek agora, vou dar uma recomendação. Assista Star Trek Brave New World. Tá no Paramount Plus, inclusive. Recomendo. E se você quer um negócio mais engraçadinho, assiste Lower Decks.
Olha só, que beleza.
Que é uma animação. É juntar Star Trek com Rick and Morty. Como isso vai dar errado?
Não tem como
dar errado.
Mas o sintetizador de matéria, né, é realmente um ápice da tecnologia verde, porque ele pega um conceito simples. Ele é uma máquina que consegue reestruturar os átomos de qualquer matéria. Então você pode pegar, por exemplo, os dejetos da nave, que é o que acontece em Star Trek, pega esses dejetos e consegue criar qualquer outra coisa, permitindo um nível de customização que deixaria até você escolher a temperatura da bebida que você quer beber.
Eu quero um chá Earl Grey Hot.
Então, basicamente, você pega cocô e transforma em um chá Earl Grey.
Earl Grey.
Que bonito.
Mas, assim, é muito legal esse conceito, porque, primeiro, pensa em fezes, mas pensa em, por exemplo, roupa. Roupa que se desgasta, é natural, né?
Sim.
Tecido. Coisas que, sei lá, uma peça. Você precisa de uma peça de reposição pra nave.
Certo.
É tipo uma impressora 3D que imprime qualquer coisa. Pode imprimir uma pizza, um hambúrguer, pode imprimir um sorvete e pode imprimir uma peça de motor. E essa seria a beleza da gente ter essa tecnologia em casa. Imagina só que da hora a gente não tem um sistema de esgoto, a gente tem um reservatório de matéria. E aí toda essa matéria pode ser utilizada pra qualquer coisa.
O legal é que tem, a gente tá falando de ficção e tudo mais, mas peraí, tem o livro A Física de Jornada nas Estrelas, que fala justamente sobre essas tecnologias que podem se tornar reais, que foi escrito por um físico, o Lawrence M. Krauss, e que tem o prefácio de ninguém mais, ninguém menos, senhoras e senhores, que Stephen Hawking.
E olha, sim, recomendadíssimo. E se você quer criar um sintetizador de matéria no futuro, vale dar uma lida nesse livro. Pensa o seguinte, sintetizador de matéria vai acabar com a fome no mundo. Vai acabar com todos os problemas de lixo, de fome, de uma borrada de coisa. E lá tem toda a parte física por trás do sintetizador e todas as outras tecnologias de Star Trek.
Então vai lá, leia, se inspire e estude, que de repente essa invenção pode ser sua.
Imagina?
Meu Deus.
Imagina o preço dessa patente.
Recapitulando.
Pra você que ficou embasbacado com tanta tecnologia fantástica que até se esqueceu de onde começamos, fique tranquilo, porque nós temos o Recapitulando.
Na décima colocação, a máquina do tempo.
Basicamente, Star Trek tá em todos os itens dessa lista. Star Trek já viajou no tempo, Mori.
Nove.
A nona colocação, motores de energia limpa, como em Star Trek.
Oito.
Na oitava colocação, captura de energia solar diretamente no espaço.
Eu descobri o que era uma esfera de Dyson em Star Trek.
Sete.
A sétima colocação, energia biofotovoltaica. Essa não tem Star Trek, não.
Seis.
Na sexta colocação, fusão nuclear.
Eu imagino o poder da bateria de um Kindle de fusão nuclear.
Quero isso hoje.
Cinco.
Na quinta colocação, tecnologia quântica.
Se você não entendeu, assista Homem-Formiga.
Isso, exatamente.
Quatro.
Na quarta colocação, o teletransporte.
Três.
Na terceira colocação, as megalópolis sustentáveis arqueologias.
Dois.
Na segunda colocação, o sintetizador de matéria.
Olha o Star Trek aí, ó.
E na primeira colocação!
E no segundo filme de Star Trek, vamos falar de Terraformação.
É verdade, quando eles vão buscar o Spock, tem toda uma parada dessa. Depois da morte do Spock, acho que é o terceiro filme, acho que eu errei a lista.
Mas de todas as tecnologias da ficção, a mais verde, sem sombra de dúvidas, é a Terraformação, já que ela basicamente cria um ambiente ecológico em qualquer pedaço de rocha espacial.
Caraca, né, velho? O que é mais verde do que você criar o verde?
Exatamente. Mecanismos fictícios de terraformação já foram até mesmo usados como armas em várias franquias de sucesso, mas é inegável que seria quase uma garantia de perpetuidade da civilização humana. Imagina, tá dando ruim. Terraformação, voltamos ao zero. Tá tudo beleza, olha só que bom. Marte, precisamos pra Marte. Terraformação. Lua, terraformação. Tudo é...
Você dá um reset na Terra, né?
É um reset verde, Mauri. É um reset verde. Pra quem acha a ideia de terraformação da hora e quer transformar isso num trabalho, vai se especializar em biotecnologia espacial. O currículo do Mark Watt, astronauta lá do Perdido em Marte, é um bom currículo a se copiar. O cara plantou batata em Marte.
O cara é um botânico pirata do espaço.
Exatamente.
Que conseguiu plantar em Marte.
Pelo menos na ficção. Inclusive, é um ótimo livro também, viu? Recomendo.
O personagem, né, o Mark, que no filme é vivido pelo Matt Damon, mas não necessariamente no livro.
Não, no livro ele não é o Matt Damon. Mas você pode imaginar o Matt Damon, se for te ajudar a ler o livro.
Mas esse personagem, ele é botânico, mas tem o conhecimento técnico em engenharia, física e navegação no espaço.
Ou seja, o profissional das tecnologias verdes no futuro vai ter que ter um combo de várias habilidades. Vai precisar ter muita curiosidade pra seguir aprendendo e descobrindo constantemente várias outras coisas, que é basicamente qualquer membro da tripulação do Star Trek. Não adianta você ser só engenheiro, tem que ser engenheiro, mas gostar de música e...
entender de filosofia, e política.
E gostar da cultura Klingon.
É isso aí. Você tem que ser o mais completo possível, conhecer um pouquinho de cada coisa, porque com certeza você vai poder utilizar isso no seu dia a dia de alguma forma.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Ah, e não vai esquecer também de contribuir enviando a sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765-6950. E é importante dizer o seu nome e de onde está falando. O seu feedback vai poder aparecer aqui no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes que nem você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e a apresentação são do Tato Tarkan e também do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras e da Letícia Martim. A pauta e pesquisa da Lilian Martins e do Fernando Baroni. Arte de Di Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.